Eu digo isso porque tenho medo que um dia você também me esqueça. Tenho saudade do meu pai. Tenho saudade de tudo.
Olá, galera! Está entrando no ar o episódio 100 do Momento Cinema. E é também a despedida nesse formato podcast, pessoal. Chegamos ao fim de uma caminhada bonita, de uma história linda que a gente compartilhou juntos aqui, frente a tantos filmes. E nesse episódio final eu quero exatamente compartilhar com vocês um pouco da história dos filmes da minha vida. Já que a gente traçou uma narrativa cinematográfica ao longo desses 100 episódios, eu quero trazer um pouco do que me levou, dos sentimentos que me levaram a amar o cinema, e principalmente esses sentimentos têm a ver com as pessoas com as quais eu carrego comigo. É isso, pessoal, venham comigo nesse último episódio, no episódio 100, especial, comemorativo e já saudoso. É o Momento Cinema entrando no ar. Olá, galera, sou eu, Fábio Guimarães. Sejam bem-vindos ao episódio 100, ao episódio ultimato aqui do Momento Cinema, pessoal. E antes de tudo, antes de começar o episódio em si, eu quero explicar por que o Momento Cinema Podcast está acabando, né, pessoal? Eu retomei o meu canal do YouTube, né? Eu tinha deixado o canal parado há uns 2 anos e eu estou retomando o canal do YouTube, quero tentar essa outra mídia e aí eu não vou conseguir pelas questões do meu trabalho. Eu sou professor, eu amo o que eu faço e educação demanda atenção e tempo, eu não vou conseguir conjurar duas mídias ao mesmo tempo. E por isso, né, depois desses 100 episódios de uma história tão bonita, né, vou começar a construir uma história bonita também lá no YouTube. Então, o Momento Cinema não está acabando, ele está acabando nesse formato, né, nas plataformas de áudio, mas lá no YouTube, pessoal, o meu planejamento é ter um ano muito vasto, muito positivo, muito forte lá no Momento Cinema do YouTube. Então, já convido a você que é assíduo aqui no podcast, vá lá no canal do YouTube do Momento Cinema, curta os vídeos, né? Eu estou tentando fazer com muito carinho, ainda de forma artesanal, sou eu que faço tudo, eu não tenho editor, eu não estou fazendo nada de extraordinário, mas é com muito carinho, com muito amor, que eu tenho feito as críticas escritas e tenho transformado isso em vídeo, e isso tem criado em mim um sentimento até meio que crítico-poético, sei lá. Enfim, vá lá ao nosso canal do YouTube, porque vai ser bem legal ter vocês lá também, tá? Mas aqui, tá aqui o nosso último episódio, curtindo aqui esses últimos momentos do áudio do Momento Cinema. E só para apontar, pessoal, eu tenho muita gente para agradecer e eu vou deixar para fazer isso hoje no final, né, na nossa despedida final do programa, certo? Mas aguardem, fiquem até o final, porque tem muita gente importante para agradecer. Gente, a ideia desse episódio é ser um episódio rápido, tá? Eu não quero me alongar, não vamos alongar a dorzinha da saudade. Eu quero trazer para vocês um pouquinho da história do meu amor pelo cinema e como esse amor que eu tenho pelo cinema tem a ver com as pessoas que estão comigo nessa caminhada da vida. Então essa é a ideia, eu espero que vocês curtam. que vocês entendam o intimismo um pouco desse episódio de hoje. Então, é muito especial aí para mim, para a gente poder curtir. Então, vamos começar, pessoal. Eu sou Fábio Guimarães, né? Agora aqui em 2024, nesse momento, né? Eu tenho 41 anos e sou professor de português, literatura, redação. E amo o que eu faço, mas sempre fui um amante inveterado do cinema, né? E sei quando começou e por isso que eu quero compartilhar com vocês. Minha primeira memória cinematográfica dentro de um cinema foi para assistir o filme Fievel, um conto americano, filme do diretor Don Bluth, de 1986. Então vocês imaginam que eu tinha ali por volta dos 4, 5 anos de idade e eu tenho essa memória muito viva de assistir a Fievel no cinema e como aquilo me encantou. Foi o primeiro filme que eu vi no cinema. Isso os meus pais têm a certeza. Eu tenho uma incerteza de uma outra coisa que daqui a pouco eu falo. Mas eu me lembro daquela tela grande, daquelas cores da animação. Eu me lembro que tem uma cena, que é uma cena de um trem no filme, e as fagulhas, né, do atrito do trem quase formando um movimento 3D ali, que nem sonhava em existir no cinema. Aquilo me encantou, me fez abrir os olhos, e eu me lembro disso, de eu estar com os olhos absurdamente abertos para aquela magia que estava acontecendo na minha frente. E aí, gente, aí eu já estava seduzido, aí eu já estava completamente encantado com essa arte incrível que ia me tomar pela mão e ia me fazer um grande admirador. É isso, assim, o Fievel tem essa carga emocional para mim, e sempre que eu assisto ao filme ou que eu escuto, né, Somewhere Out There, que é a música de Fievel, eu já me emociono, porque eu sei que foi dali que tudo começou. A minha tristeza é não saber onde foi, porque eu peço aos meus pais e eles, puxa, a gente não lembra onde foi, qual foi o cinema que a gente levou para assistir Fievel. É impressionante, assim, eu mais ou menos me lembro do local, eu me lembro de ter passado, eu sou aqui do Rio de Janeiro, pessoal, tá, para quem está escutando no mundo, eu me lembro de ter passado pelo bairro do Grajaú, mas o Grajaú não tem nenhum cinema. Então, assim, ficou essa dúvida de onde foi, mas eu acho que foi em todos os lugares. Foi no espaço, foi no mundo, foi no universo que me trouxe, né? Talvez não saber seja poético, né? Que vai me remeter a essa paixão do cinema como um todo. Tá aí esse meu primeiro filme de lembrança. E aí logo depois, ainda na infância, eu tenho que remeter a uma produção que me encantou também, que foi A História Sem Fim, do diretor Wolfgang Petersen, filme de 1984, e também A História Sem Fim, parte 2, de 1990, do George T. Miller. Eu assisti o filme número 2 no cinema, né? O de 1984 eu tinha 2 aninhos, né? Mas em 90 eu já tinha 8 anos, e eu me lembro de ter assistido no bairro que eu moro. Tinha um cinema que hoje infelizmente não existe mais, um cinema de bairro, né, os grandes cinemas de bairro, e eu me lembro de ter assistido A História Sem Fim 2, e foi para mim uma experiência absolutamente fenomenal, desse encantamento, dessa fantasia. E o cinema de fantasia é o cinema que faz, né, as pessoas se apaixonarem. Claro que a gente tem todo um cinema de significado, né, que a gente tem hoje, que eu sou completamente apaixonado, mas é lá na primeira infância, né, que a gente tem a fantasia como elemento encantador que faz a gente amar aquilo que a gente está vendo. E A História Sem Fim fez isso para mim, né? A História Sem Fim, essa história que é de uma participação muito ativa, né, da pessoa, né, do Bastian, que está lendo aquele livro e que, na verdade, é ele que vai salvar o próprio livro, que é uma grande metáfora para a gente salvar as histórias, para a gente salvar as grandes narrativas, aquilo que encanta as crianças, né? Assim como Fível também, né? Que é a história desse ratinho que chega na América e se perde dos pais e tem que passar por uma jornada. A jornada do herói, do Bastian, do Fível, né? São essas histórias que fazem a gente até todo o encantamento. E aí eu vou ainda na infância lembrar dos meus natais incríveis com a minha família. E eu me lembro claramente de depois da meia-noite, era o único dia, né, do ano que eu e minha irmã, principalmente ali na minha primeira infância, depois eu tive a presença de outra irmã e prima, e, enfim, e tanta gente que no final eu vou falar. Mas eu e minha irmã, né, a Bia com certeza vai estar escutando, da gente assistindo a dois filmes, né, e a gente podia ficar acordado a noite inteira se a gente quisesse no Natal. Então, esse cinema foi muito forte para mim, de A Noviça Rebelde, de 1965, do diretor Robert Wise, e O Mágico de Oz, de 1939, do diretor Victor Fleming. Eram os filmes que passavam na Globo, né? Depois, né, da Missa do Galo, e a gente ficava, a gente fazia a nossa caminha na sala e ligava a televisão para assistir algum desses dois filmes. A gente não conseguia ver até o final, quer dizer, Fabiana conseguia, porque ela era brava, mas eu não conseguia. E as músicas, né, Julie Andrews cantando, né, que, né, as montanhas estão vivas com o som da música, me remete a esse sentimento incrível, maravilhoso do Natal, que é essa expressão, né, da junção, da união, da família, e isso é muito forte para mim. E os quatro companheiros de O Mágico de Oz caminhando pelo caminho dos tijolos amarelos, para mim também é extremamente fascinante, assim, de lembrar essa magia toda também. E aí tem outra magia que me encantou, e a isso eu agradeço os meus pais, principalmente o meu pai, que me trouxe duas franquias que me fazem apaixonar, né? Que a franquia Star Wars e a franquia Indiana Jones, principalmente com dois filmes. O hoje chamado Episódio 6, O Retorno de Jedi, de 1983, do diretor Richard Marquand, que marca o fim da primeira trilogia. E como eu me lembro da gente ter visto os três filmes estreando na TV aberta e eu falando: pai, qual filme que eles ganham? E ele falou assim: não, o Guerra nas Estrelas, né? Como era conhecido o primeiro filme, eles ganham. O segundo, o meu pai disse, eles perdem. Eu me lembro que eu chorei quando meu pai fala que eles perdiam. Aí ele: não perde não, eles empatam. E é só para me deixar mais feliz. Então é um sentimento muito bonito que vem disso. E a vitória final de Luke Skywalker no Retorno de Jedi é uma coisa que me move até hoje, assim, do herói, da vitória final do herói frente a uma força muito maior que ele. Então, assim, bem forte isso para mim. E o Indiana Jones e a Última Cruzada, de 1990, filme do Steven Spielberg, que foi o primeiro filme do Spielberg que eu vi no cinema. E o Junior recua até hoje, né? E as cenas maravilhosas e o final do cálice do cavaleiro e a grande fala do saudoso Sean Connery, né? Quando Indiana Jones, né, tá lá tentando pegar o cálice sagrado já com, né, o Alexandria ali ruindo, e o pai dele, que sempre chamou Junior, e ele fala: Indiana, deixa ele lá. Ah, ó, gente, vou me emocionar, hein? São falas que podem ser bobas, mas que para mim tocam lá naquela minha infância. Tipo, deixa ele lá, tá tudo bem, siga a sua vida, a vida vai continuar. É muito maior, né? Cinema é muito mais do que isso. Enfim, gente, é de uma recordação, assim, muito forte para mim. E aí vem as animações, né? Não tem como. As animações da Disney marcaram muito a minha infância. E eu tenho que colocar dois, porque aí eu comecei a me apaixonar também por inglês. E eu me lembro que eu queria assistir aos filmes da Disney só em inglês. E eu me lembro que os meus amigos da escola, todos assim, você tá maluco? A gente tá vendo dublado, você é louco. E eu ficava louco da vida, porque os filmes da Disney dublados também dublavam as músicas, gente. Ah, vamos lá, você que cresceu aí nos anos 90, sabendo o que eu tô falando, aquelas músicas dubladas da Disney eram terríveis, não dava para encarar, gente, até porque as músicas originais eram muito melhores, até a melodia encaixava melhor. Então eu ficava danado, porque eu queria assistir em inglês. E os meus pais, assim, super compreensivos com esse meu amor, né, me levaram para ver os filmes da Disney em inglês. E aí eu tenho que mencionar dois, né? Primeiro, O Rei Leão, que eu já fiz aqui, episódio. Filme de 1994 do Rob Minkoff e do Roger Ailes, porque aquela cena inicial, eu me lembro de eu estar sentado do lado do meu pai e ele fala assim: "Nossa, é arrepiante." Eu me lembro disso assim claramente. E eu olhei e vi no meu pai os olhos que eu estava vendo. Eu vi o meu pai criança, gente. E isso não tem preço. Isso o cinema fez para mim. Eu vi o meu pai criança olhando para aquilo e me fez ter o mesmo encantamento que eu estava tendo naquele momento. Então, isso é de uma fortaleza assim bem particular. Mas eu tenho que destacar também Aladdin, de 1992, do Ron Clements e do John Musker. Aqui, gente, tem uma coisa de Aladdin para mim que é muito forte. Eu me lembro que a gente foi para assistir legendado, mas a minha priminha pequena estava com a gente e ela ainda não sabia ler. E a gente teve que ir do centro da cidade, daqueles cinemas da Cinelândia, aqui no centro da cidade do Rio de Janeiro. Infelizmente, hoje todos afinados, né? O Odeon de vez em quando ali tem algum movimento, mas todos finados. E a gente indo para a Praça Sãs Penha para assistir lá, também com os seus cinemas finados. E aí me traz essa lembrança dos cinemas de rua, das filas enormes para entrar no cinema, né? E a gente entrando com o pessoal saindo e os créditos subindo, isso era muito comum, né, na época. Mas o Aladdin, depois eu me lembro de o meu pai comprar pra gente o VHS e dizer: "Olha, vocês não viram legendado no cinema, mas está aqui, eu comprei o legendado." E eu me lembro dele ter feito uma apoteose pra gente, para isso, pra gente ficar muito contente com isso. E foi maravilhoso, sim. A gente tinha o VHS do Aladdin e minha irmã e eu cantando A Whole New World, nossa, inúmeras, inúmeras vezes nas festas de família, e foi um filme que marcou muito para mim também. Agora, esse próximo, ó, tá embargando a voz já, hein? Esse próximo aqui, gente, é um dos filmes do meu coração, que é De Volta para o Futuro, filme de 1985, do diretor Robert Zemeckis. E eu tenho uma memória tão viva de ver De Volta para o Futuro, filme que conta a história de Marty McFly, que volta ao passado 30 anos e encontra seus pais jovens da idade dele, vivendo a vida na juventude dos anos de 1950. E De Volta para o Futuro, para mim, é muito forte, porque eu tinha ali para os seus 8, 9 anos, e eu ia dormir sempre muito cedo, eu estudava de manhã, então 9 horas da noite, 9:30 eu estava na cama. E aí o De Volta para o Futuro começou, e meu pai estava vendo, e eu me lembro claramente dele assim: "Quer ver comigo?" E eu falei assim: "Quero, pai, então senta aqui, vamos ver." E a minha mãe: "Não, tudo bem, vai ver com seu pai aí, e depois você vai dormir. Vê aí até onde você consegue ver." Porque nunca, gente, eu sempre dormia no meio dos filmes de noite, porque eu não conseguia. E eu fiquei, eu e meu pai, assistindo a De Volta para o Futuro, até o filme acabar. E foi meu primeiro acontecimento de assistir assim a um filme numa noite de escola, né, sem ser Natal, como eu já falei, ali com meu pai. E aí, tem toda essa questão de estar com os pais do Marty McFly. E aí eu já paro aqui, eu já dediquei um programa ao meu pai, mas tenho que agradecer novamente a meu querido pai que me proporcionou esse momento do De Volta para o Futuro, que me levou para ver De Volta para o Futuro 3. Eu tenho uma memória muito forte também de Volta para o Futuro 2, que quem me levou para assistir De Volta para o Futuro 2 no cinema foi uma grande tia minha, que já é falecida, querida tia Penha, que levou a gente para assistir com muito carinho. Então, de onde ela estiver, ela está escutando também. E o meu pai, né, do De Volta para o Futuro 1, vendo na estreia da TV, de ele olhando para mim, eu olhando para ele, meu pai, esse homem muito, muito centrado nele mesmo, ele curtindo esse momento comigo. É inesquecível. Não vou, não está na hora ainda de me entregar. Mas para mim foi uma noite inesquecível de cinema, de completude, de companheirismo. Então, De Volta para o Futuro, para mim, sempre que eu assisto, tem toda essa carga, né, muito forte. Opa, vamos lá, hein? E aí eu fui crescendo um pouco, pessoal, e descobri um dos meus gêneros favoritos, que todo mundo, quando eu falo que é um dos meus gêneros favoritos, todo mundo fica, você tá de brincadeira, né? Gente, mas eu adoro comédias românticas e eu preciso delas depois de um dia difícil e pungente de trabalho. Eu preciso delas para eu me acalmar, para eu, enfim, né? Para eu, enfim, viver a vida. E tantas comédias românticas passaram aqui pela minha vida, eu amo o gênero, mas eu tenho que citar duas, né, que é Uma Linda Mulher, filme de 1990 do Gary Marshall, que eu não sei quantas vezes eu assisti a Uma Linda Mulher, porque toda vez que passava a nossa família ali no almoço de sábado, no almoço de domingo, a gente parava para ver Uma Linda Mulher, ponto isso, né, tava passando Uma Linda Mulher, vamos parar para ver. Eu não sei quantas vezes eu assisti, e era exatamente para isso, para trazer uma leveza para a gente. E outra comédia romântica que eu amei, que eu não vi no cinema por ser assim, teimoso, foi Um Lugar Chamado Notting Hill, de 1999, do diretor Roger Mitchell, que eu hoje amo, assim, eu também já não sei quantas vezes eu assisti. E que beleza esse filme, gente, é subestimado. A cena do jardim, eu já tratei dele aqui, é de uma beleza, né? Tem um episódio de comédias românticas, é de uma beleza singular, assim, muito forte. Então, daquela questão de os amantes que ali ficavam, que estão marcados naquele lugar, né? E eu já escrevi no meu Instagram do Momento Cinema sobre um lugar chamado Notting Hill, que eu dedico muito à minha querida esposa Michelle, e para ela eu tenho que citar dois outros filmes que fazem parte da nossa história juntos, que é o filme Um Homem de Família, do ano 2000, do diretor Brett Ratner. Um Homem de Família é um filme com Nicolas Cage, que é um homem que é super bem sucedido de negócios, e ele entra numa realidade alternativa com uma ex-namorada dele, sendo ele um homem de família, né, com filhos, etc. E eu e minha esposa, a gente nem namorava na época, mas a gente estava ali se olhando, e foi muito legal porque a minha prima estava junto e colocou a gente no cinema um do lado do outro. E foi ali o primeiro filme que a gente assistiu um do lado do outro, ainda sem ser namorado, sem nada disso. E é impressionante como é um filme que eu carrego, porque a nossa vida se tornou aquela. Aquela da escolha de um homem, de uma mulher, de estarem juntos e formarem uma família. Que é a escolha de uma vida. Você que está me escutando pode escolher qualquer outra coisa da vida. Nós escolhemos isso e somos muito felizes assim. E eu me lembro da cena da menina falando, tá aí pai, você voltou, porque ela achou que o pai era um alienígena, porque ele era muito diferente. E eu olho naquela menina e vejo meu singelo e amado filho, que daqui a pouco eu falo dele. Mas Um Homem de Família é muito marcante para mim. E Pasmem, mas o primeiro filme que eu e minha esposa assistimos juntos no cinema foi Fuga das Galinhas, filme do ano 2000 também, do diretor Nick Park e do diretor Peter Lord. E porque era o que estava passando na época e a gente começou a namorar e a gente foi assistir Fuga das Galinhas. E Fuga das Galinhas, eu guardei aquele ticketzinho branco, vocês vão lembrar, do final dos anos 90, e coloquei, né, início, né, do namoro com a Michelle. Então, para mim é muito marcante isso. E aí eu tenho, né, que agradecer a minha companheira de cinema, aquela que preencheu lugar vazio que sempre estava do meu lado no cinema. Eu me lembro de assistir a um filme que eu vou falar daqui a pouco, e eu olhei para o banco do lado. Ah, desculpa, a voz embargou, hein? Eu olhei para o banco do lado e estava vazio. Eu me lembro que eu botei a mão nesse banco do lado e eu pedi a Deus assim que me trouxesse a minha companheira de cinema. E ele trouxe. Então eu quero agradecer a Michelle, a minha esposa, a minha companheira, a minha cinéfila, que sempre me acompanha, nos filmes que ela gosta, nos filmes que ela nem gosta tanto, mas que ela está sempre comigo, em todas as situações, em todas as questões da vida. Então fica essa homenagem aqui à minha querida esposa Michelle. Mas aí um pouco mais para frente, houve alguns filmes que me fizeram amar o cinema. E aí vamos lá, eu tenho que colocar quatro filmes aqui, pessoal. São cinco, na verdade, mas o quinto eu vou deixar para o final. Mas tem quatro filmes que eu vou colocar agora que vocês podem falar: poxa, Fábio, foram esses filmes que fizeram você realmente se apaixonar por cinema? Não só fizeram me apaixonar pelo cinema, como me fizeram querer ter algo com o cinema, de ou fazer cinema, que eu tentei, né, prestei vestibular para cinema e infelizmente não fui classificado, era porque o destino queria que eu fosse um educador e agradeço ao destino a isso. E de fazer alguma coisa, de depois continuar, né, aqui analisando, criticando, fazendo resenha, que eu faço aí e vou continuar fazendo. São quatro, né? Alguns eu já falei aqui inúmeras vezes. Melhor é Impossível, filme de 1997, do diretor James L. Brooks, que está envelhecendo mal pelas piadas, né, racistas, homofóbicas, misóginas, mas claro que são piadas críticas, né? É para mostrar como todos esses elementos são horrendos na sociedade, mas, né, tá ficando um pouquinho estranho assim. Mas aqui a ideia, né, de que esse homem que era assim, o Melvin, tira todas as suas camadas das ofensas e se mostra um homem incrível. Foi o primeiro filme que eu fui a uma pré-estreia e para mim foi um acontecimento. E Jack Nicholson e Helen Hunt numa atuação, né, em atuações brilhantes, assim, para mim foi absolutamente inesquecível. O Show de Truman, de 1998, do diretor Peter Weir, que é, né, toda aquela construção de significados que o Peter Weir faz desse homem que está sendo filmado 24 horas sem saber, nossa, explodiu a minha mente. Eu me lembro assim claramente de assistir, foi esse filme que eu olhei para o banco do lado e não vi ninguém, enfim, né, isso me remete, mas que eu fiquei boquiaberto assim. Eu falei assim: cara, isso é cinema, isso é muito cinema, sabe? Eu tô apaixonado por esses significados do cinema. Comecei a entender ali o que era roteiro, o que era decupagem, o que era mise-en-scène, né, o que era tudo aquilo, o que era atuação, que para mim, uma atuação primorosa do Jim Carrey, enfim. Um que eu tenho que trazer aqui a vergonha de ter visto só muitos anos depois, que é A Lista de Schindler, filme de 1993, do Steven Spielberg, filme que me fez apaixonar pelo Oscar, porque foi do Oscar da Lista de Schindler que eu comecei a acompanhar o Oscar e acompanho desde então, né? Mais de 30 anos agora. E A Lista de Schindler é um filme que o final, eu não me lembro quanto eu chorei, né, de de assim, é isso que eu acredito, né? Eu acredito nessa humanidade que quer salvar a outra. Daquele, eu podia ter vendido esse anel, esse carro, para salvar mais uma vida. E é essa motivação que me faz entrar nas minhas salas de aula todos os dias. Falhando muito, mas querendo tentar mudar ali a vida de alguma forma. E A Vida é Bela, gente. A Vida é Bela, filme de 1998 do Roberto Benigni. O que o Benigni faz tentando criar fantasia para o filho dentro do horror é o que todo pai faz para tentar abrilhantar a vida daquele filho que você ama. E depois de eu ter me tornado pai, A Vida é Bela teve um significado ainda maior. E, enfim, esses filmes me fizeram amar, me fizeram crescer na vida cinematográfica, assim, de forma absurda. Então, para mim, são filmes muito marcantes, me fizeram entender cinema. Já chegando ao final, tem dois filmes aqui completamente diferentes e vão parecer aleatórios, mas que são muito importantes para mim. Um é o filme Irmã Dulce, filme de 2014, filme brasileiro do Vicente Amorim, filme que conta a história da vida, né, da Beata Irmã Dulce, da Santa Irmã Dulce agora, né? E por que que esse filme é tão marcante para mim? E vou colocar, não tem a ver só com a minha religiosidade, e se tem a ver com a minha religiosidade, A Paixão de Cristo, né, de 2004, do Mel Gibson, é muito forte para mim, mas nem toco tanto porque tem gente que aponta algumas ofensas em relação ao filme, e eu super respeito. Enfim, mas não é pela questão da religiosidade. Meu filho nasceu em 2014, meu filho Pedro, e na época, eu nem sei se existe ainda hoje, gente, tinha um programa aqui no Rio de Janeiro chamado Cine Materna, que era para exatamente levar crianças recém-nascidas para o cinema, né? O som era mais baixo, um pouco de luz, tinha até trocador na frente da tela, para que os pais pudessem levar, né, pudessem ir aos cinemas. E esse foi o primeiro filme que eu levei meu filho. Sim, ele tinha, sei lá, 6, 7 meses de vida, nos meus braços. Foi o filme que tive a oportunidade de ver. Eu tava só querendo ir ao cinema, só queria entrar na sala do cinema de novo. E Irmã Dulce foi esse filme. E eu me lembro de mostrar pro Pedro a tela grande. E ele tinha meses, gente, mas eu juro para vocês que teve uma hora que ele arregalou os olhinhos e olhou a tela. Não embarga ainda. Ele olhou a tela. E quando eu olhei para aqueles olhinhos dele arregalados, e talvez estivessem arregalados por causa da luz incomodativa, mas ali criou-se um plim, né? E para mim foi muito significativo. E o outro filme, que para mim é muito marcante, é O Homem-Aranha Sem Volta para Casa, de 2021, do John Watts, que tem a ver com Pedro, porque a gente estava tão ansioso para assistir a esse filme e a gente não parava de falar do filme. Será que o Toby vai aparecer? Será que o Andrew vai aparecer? E eu me lembro que a gente se encontrou no cinema porque eu estava trabalhando e ele saiu correndo na minha direção e a gente se abraçou, do tipo, chegou o dia, pai. A gente vai descobrir, pai. A gente vai ver o filme juntos. Nossa, gente, é o cinema me proporcionando essa ligação intrínseca com meu filho, que é uma ligação absurda. Eu já dediquei um programa pro meu filho, mas ele é o cerne do meu cinema. Ele é o meu cinema. Então, isso foi muito significativo para mim. Esses filmes, assim, que me marcaram. E, gente, a gente tá chegando ao final. E chegou a hora aqui de fazer os agradecimentos. Eu quero começar agradecendo a um fã emérito do Momento Cinema, que é meu querido e eterno aluno. Agora não vai dar jeito, hein, gente? Vou me entregar. Mas meu querido e eterno aluno e hoje amigo, Nick, que eu sei que escutou os 100 episódios. Nick, meu amigo, muito obrigado por você sempre ter acreditado no Momento Cinema. Você não tem ideia do tamanho do seu apoio. O Momento Cinema todo é dedicado a você, que nunca deixou de acreditar e sempre me deu forças. A sua incrível namorada, minha ex-aluna também, Julira, maravilhosa. A minha prima Daphne, que está curtindo os episódios agora. Todos que curtem lá no Instagram, muito obrigado, gente. Miriam, minha irmã da minha cunhada, que sempre é uma das primeiras a curtir. Meus ex-alunos, que todos que curtem, são vários. Muito obrigado, queridos. Vocês moram no meu coração, tá? Assistindo aos Rejeitados, filme desse ano, eu só lembrava de vocês. Diegão, meu amigo Diegão, que sempre curte também. Muito obrigado, meu amigo. A gente vai sempre continuar trocando o melhor de cinema. Jorge, meu cinéfilo favorito. Fabinho, meu querido amigo. Chico, que está sempre comentando, me dando força. Obrigado, meu amigo. Tá? Enfim, a todos meus amigos queridos que a gente troca tanto aqui no Momento Cinema. Eu tenho que, claro, agradecer a minha família, a minha irmã Bia, que eu tentei convencer aqui no podcast que Lala Land era bom, não consegui, mas a luta continua. Dri, Dani, minha segunda mãe Dá, enfim, todos, né? Minha sogra, minha cunhada, né? Todos, gente, todos vocês que moram no meu coração e estão sempre curtindo aqui o meu trabalho. A minha esposa e meu filho, os cernes da minha vida, os meus pilares, os meus sustentos, as minhas forças. Gente, dificuldade. Tá embargando aqui agora não vai ter jeito não. Aqueles que estão comigo o tempo todo me dando a mão e que acreditam nessa humanidade que eu também acredito. E aí, eu tenho que chegar a esse grande homem que é meu pai, a quem já dediquei o programa das trilhas sonoras, a minha esposa que eu dediquei o programa Delicadeza do Amor, meu filho que eu dediquei das músicas da Disney e tantos outros. Meu pai, muito obrigado por ter me trazido cinema à vida. Foi você que me apresentou ao cinema. Mas está faltando uma pessoa a quem eu nunca dediquei nenhum episódio e eu não poderia terminar um Momento Cinema Podcast sem falar dessa pessoa, que me remete ao filme Central do Brasil. Filme de 1998, do Walter Salles. Filme que conta a história dessa mulher que se descobre mãe de um menino perdido para levar esse menino à sua família. E é claro que eu estou falando da minha fã número um do Momento Cinema, que é a minha amada mãe, Maria Aparecida. Mãezinha, esse episódio é para você. A gente assistiu a Central do Brasil no Cine Teatro da Gama Filho. E eu me lembro que a gente saiu, quando acabou o filme, um olhou pro outro, eu me lembro disso claramente. E minha mãe, ela gostava de cinema, mas não era uma cinéfila. E ela ia para me apoiar pelo amor que ela tinha, o meu amor ao cinema. Mas eu me lembro da gente terminar a Central do Brasil e ela chorando muito, e eu ainda sem entender tanto o motivo do choro, que hoje eu entendo tanto a fala final da Dora, que é tão forte, né, e palpita tanto, porque a minha mãe, ela também escutou os 100 episódios, mesmo sem ser uma cinéfila, porque ela ama o meu amor ao cinema, como eu falei. Então, mãezinha querida, esse episódio é pra você. Muito obrigado por ter me dado a vida, por me dar a força do existir e por apoiar meu amor, é o cinema. Que tantos, às vezes, tentaram me afastar um pouco e me fazer uma trilha de caminhos, né, involuntários, e você sempre me remeteu para não esquecer o meu cinema. E obrigado por isso. Obrigado, mãezinha. Obrigado a todos vocês, queridos. Eu vou terminar com a fala de Dora, de Central do Brasil, a fala final de Dora, para terminar o Momento Cinema Podcast. Ela diz assim, é a última frase do filme: tenho saudade do meu pai. Tenho saudade de tudo. Queridos, eu sou Fábio Guimarães. A gente se vê no cinema. E esse foi o Momento Cinema Podcast.